Chegada do Moto G5 no Brasil a um preço bastante interessante. Galaxy Note 8 em desenvolvimento, será? Nintendo Switch batendo recorde de vendas nos Estados Unidos e Japão. E mais vazamentos do WikiLeaks, agora sobre a CIA. Esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. E aí, Canaltecas, tudo certo? A Motorola realizou hoje um evento em São Paulo para anunciar a chegada da quinta geração da linha G no Brasil. Os modelos que vieram são o Moto G5, com preço de lançamento de R$ 999,00, e o Moto G5 Plus, por R$ 1.499,00.
As diferenças entre eles são notáveis. Para os que optarem pelo Moto G5 padrão, basicamente haverá a sensação de levar o Moto G4 atualizado, sendo o maior diferencial sua construção em metal. Já o Moto G5 na versão Plus traz muitos benefícios que justificam os R$ 500 de diferença, tais como TV digital, mais velocidade de processamento e câmera de maior qualidade. Em relação às baterias, a diferença entre os dois modelos é pequena. Apenas 200 mAh separam o Plus do modelo padrão, ou seja, o Moto G5 conta com 2.800 mAh, enquanto o G5 Plus possui 3.000 mAh. Esse salto entre os dois aparelhos também se aplica à performance. Apesar de ambos contarem com processadores octa-core, pode-se notar que eles operam em velocidades diferentes. O G5 padrão opera com o Snapdragon 430 em 1.4 GHz, contra o Snapdragon 625 a 2 GHz do modelo Plus. Nesse caso, o G5 se consolida como opção mais acessível, enquanto o G5 Plus como a versão com mais poder de fogo.
Como a gente é muito esperto, já tem review completo, tá, do Moto G5 aqui no canal. Só clicar no link aqui junto ao vídeo. Então, assim que acabar o CT News, já sabe que tem outro vídeo para assistir, né? Depois do fracasso do Galaxy Note 7, muita gente acreditou que a linha Note tinha chegado ao fim. Mas não demorou muito para começarmos a ouvir aí boatos de que a empresa daria sequência a ela e que um Galaxy Note 8 já estaria em desenvolvimento. Para reforçar tudo isso, surgiu hoje na web o codinome do Galaxy Note 8, Great.
Nome ousado, não? Principalmente se levarmos em consideração o fiasco que foi o antecessor. Mas o codinome do Galaxy Note 8 é prova de que a Samsung está bastante otimista em relação ao phablet. Difícil mesmo é arriscar quais novidades ele trará, tendo em vista que o Galaxy S8 está chegando prometendo mundos e fundos. Com tela maior, proporção diferenciada e suporte S Pen, o topo de linha da Samsung chegará ao mercado com funcionalidades que antes eram exclusivas da linha Note. E é justamente isso que nos faz questionar o que exatamente o eventual Galaxy Note 8 traria de novidade, ou como ele seria bem sucedido, ostentando apenas mais do mesmo. Além do codinome do Galaxy Note 8, também surgiu a informação de que a Samsung está se preparando para iniciar a venda de unidades remanufaturadas do Note 7 na Coreia do Sul. A ideia da companhia é reaproveitar os aparelhos recolhidos no recall global do Note 7, trocar suas baterias e recolocá-los no mercado como uma maneira de não só minimizar os impactos ambientais decorrentes do descarte deles, como também amenizar o impacto em seu balanço financeiro. Oficialmente, a empresa segue negando que esteja considerando essa atitude. Então, teremos de esperar para saber o que realmente é verdade nisso tudo ou não.
Lançado há menos de uma semana, o Nintendo Switch já é o console a vender mais rápido na história da companhia japonesa. A afirmação foi feita pelo chefão da Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ao New York Times.
Segundo o executivo, o novo videogame superou o recorde anterior estabelecido pelo Wii e estabeleceu a nova marca nos Estados Unidos. Além disso, The Legend of Zelda Breath of the Wild também se tornou o jogo de lançamento que mais vendeu em seus primeiros dias nos Estados Unidos, superando o recorde anterior estabelecido por Super Mario 64 em 1996. Apesar da empolgação da companhia japonesa, os números oficiais de vendas ainda não foram divulgados. Sabe-se que foram vendidas 600 mil unidades do Wii em sua semana de lançamento, mas os números do Switch ainda são um mistério. A previsão é que tudo venha à tona quando a Nintendo divulgar seu balanço financeiro completo referente ao ano fiscal de 2017, que se encerra no final de abril. Se nos Estados Unidos ainda não temos uma noção de quantos Switch foram vendidos, no Japão a história é um pouco diferente. De acordo com dados levantados pela Famitsu, o novo console da Nintendo vendeu mais de 330 mil unidades por lá. É um número bastante surpreendente e superior ao registrado pelo Wii U, que vendeu 308.600 unidades, mas inferior às vendas do Wii, que alcançou 371.900 unidades vendidas em seu primeiro fim de semana por lá. Comparando o desempenho do videogame com a concorrência, o PlayStation 4, por exemplo, vendeu 322.100 unidades em sua semana de estreia. Ou seja, é possível dizer que sim, o Switch se saiu muito bem apesar das críticas relacionadas ao seu lineup de jogos. E já que falamos de jogos, a Famitsu também soltou o número de vendas de The Legend of Zelda Breath of the Wild no Japão. Ao todo, 193.060 unidades do jogo saíram das prateleiras. Nada mal, né?
Ainda falta um bom tempo para que o iPhone 8 chegue ao mercado. Aliás, ele ainda é um rumor. Mas os rumores de mercado não param e novas imagens que podem ser do novo aparelho top de linha da Apple apareceram na internet.
O site latino-americano Marciano Tech colocou em seu perfil do Instagram uma imagem alegando que este seria o visual do iPhone 8. Como diversos rumores apontaram, ele conta com uma frente totalmente composta de tela, sem o característico botão Home de outras edições. Não foram dadas mais informações além da imagem. Claro que parece um tanto cedo para já termos o produto assim, em um formato avançado, mas informações de mercado recentes apontam que talvez a Apple esteja adiantando a fabricação dos novos aparelhos. Entretanto, de acordo com os analistas da Bluefin, essa aceleração no processo de manufatura pode não representar o indicativo que os novos smartphones da Apple cheguem ao mercado antes de sua tradicional data de lançamento anual, que é em setembro. Existe sim uma possibilidade remota que eles sejam adiantados para junho, coincidindo com os 10 anos de lançamento do primeiro iPhone. Mesmo assim, a maior probabilidade para os analistas da Bluefin é que a empresa quer ter um estoque maior do iPhone 8, que segundo a fabricante tem o potencial de ser o maior sucesso de vendas da marca desde 2014, quando bateu recordes com o iPhone 6 e 6 Plus. A estimativa de vendas para o próximo iPhone é de 122 milhões de unidades. Rumores de mercado apontam que o próximo iPhone terá um design totalmente em vidro, tanto na parte frontal quanto na traseira, com um filete de metal inoxidável ligando essas duas partes. Outras informações apontam que ele virá com carregamento wireless, câmeras aperfeiçoadas, processador A11, melhor proteção contra água e outras novidades. E aí, já tá ansioso para o iPhone 8? Conta pra gente nos comentários.
O Wikileaks divulgou hoje uma enorme quantidade de dados confidenciais da Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, no que pode ser o maior vazamento de informações a respeito da agência.
O vazamento faz parte de uma nova série do site chamada Vault 7, que divulgará informações sobre as operações confidenciais da CIA, incluindo protocolos de espionagem e práticas de hack. O pacote de documentos do Vault 7 conta com cerca de 8.700 documentos confidenciais. A primeira parte desses vazamentos dá uma visão detalhada sobre a força global de hacking e interceptação cibernética que a agência norte-americana possui. Chamado de Year Zero, o primeiro vazamento dessa série mostra o escopo e a direção desse programa de hacking da CIA, mostrando seu arsenal de malwares que foram usados inclusive em dispositivos como iOS, Android, Windows e até mesmo sistemas operacionais de TV da Samsung, cujos microfones embutidos foram usados como fonte de captação de áudio. Os documentos também dão informações sobre como a CIA usa softwares maliciosos para controlar e extrair dados de smartphones e outros dispositivos móveis, ganhando controle de veículos e até mesmo equipamentos médicos. De acordo com o Wikileaks, a série reúne documentos colhidos entre 2013 e 2016, mas não foram dadas informações sobre como eles foram obtidos. Vale lembrar que os documentos não possuem nenhum tipo de verificação oficial sobre sua veracidade, mas levando em consideração o histórico do Wikileaks, esse tipo de confirmação acaba até ficando em segundo plano.
E o canal Tecnews de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada. Pinterest lança extensão que permite buscar produtos na web a partir de fotos. Ações da Snap caem mais de 10% e atingem nível mais baixo desde a estreia na Bolsa. E série de podcasts desvendando Big Data com apoio da IBM. Saiba mais sobre a importância de um bom cientista de dados dentro da sua empresa. Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!